Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Num dos nossos últimos episódios, nós falamos do Dr. Martin Luther King, que foi um herói da luta pelos direitos civis e contemporâneo de um dos mais famosos políticos americanos, que foi o presidente Kennedy. Por isso, é dele mesmo que nós vamos falar nesse novo episódio do Mitos da Gestão.
What is segregation?
I don't know what segregation is.
What is bigotry?
I don't know what bigotry is.
What does hatred mean?
I don't know what it is.
What is prejudice?
I think it's when somebody...
60 anos depois dele ter sido assassinado em Dallas, no Texas, a maioria dos americanos continua a admirar e respeitar a figura do presidente Kennedy no cargo, apesar das muitas revelações sobre a sua vida pessoal, bastante movimentada, e do encobrimento dos graves problemas de saúde que ele enfrentava. Mesmo assim, a imagem dominante do presidente Kennedy é de um homem vivo, inteligente e que defendia os valores da democracia com coragem, mas também com determinação. Mas olha, o Kennedy foi o primeiro presidente do país a compreender e compreender muito bem o poder da imagem. Ele aproveitou o poder da mídia e da televisão para desenhar e cultivar uma imagem favorável e manter o seu apelo popular. Kennedy e a sua equipe na Casa Branca trabalhavam muito e de forma planejada para criar imagens positivas que retratassem a sua aparência jovial e o seu apelo saudável, como marido fiel e pai amoroso. E assim, muitas pessoas passaram a se identificar com essas imagens idealizadas do Kennedy, que sempre demonstrava uma imagem de um homem saudável, que ainda assim era um homem de família ideal. Só que nos bastidores, e especialmente depois do crime em Dallas, surgiu uma imagem diferente que mostrava um homem enigmático e complexo, um ser humano que era capaz de ter motivos e ações altruístas, mas também egoístas. E assim, como qualquer ser humano, foram expostas dimensões positivas e negativas no legado do Kennedy. E isso passou a oferecer uma nova perspectiva a respeito deste homem, cuja popularidade entre os americanos segue firme, apesar de todo o tempo que já passou. E olha, apesar do que se sabe hoje sobre a sua vida pessoal e os seus problemas de saúde, a imagem que a maioria das pessoas ainda tem de Kennedy, de acordo com uma pesquisa de opinião feita pela CNN, realizada em 2011, continua a ser bastante favorável a Kennedy como presidente. Por incrível que pareça, ele é, de fato, o ex-presidente mais popular para os americanos, com quase 85% de todas as pessoas entrevistadas dizendo que aprovam o seu desempenho à frente da Casa Branca, mesmo tendo se passado 60 anos. Isso prova que o Kennedy, apesar do tempo e das narrativas da mídia, continua a ser um dos líderes mais conhecidos e respeitados da América. Muita gente se lembra dele como um sujeito bonitão e que tinha uma personalidade envolvente. Mas além de tudo isso, ele tinha muita curiosidade intelectual e um senso de humor bastante diferente, até meio polêmico. Mas tudo isso ficava ainda mais reforçado pelo fato dele ser rico, ter sido educado em Harvard, ser um escritor de best-sellers, ter ganhado um prêmio Pulitzer e ainda por cima ter sido um herói da Segunda Guerra Mundial. Pois é. Antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele foi deputado, foi senador, ganhou um prêmio Pulitzer e se casou com uma bela mulher, a Jacqueline Bouvier, e com ela formou uma linda família. Para a maioria do povo americano, o Kennedy parecia ter tudo, e ele e sua família procuravam reforçar a imagem de que ali na Casa Branca estavam um homem e uma mulher que representavam o que havia de melhor nos Estados Unidos e que ainda por cima eram nascidos para governar. Kennedy havia estabelecido para si mesmo e para sua família uma espécie de imagem de realeza democrática do país. Apesar de tudo isso, Kennedy venceu as eleições presidenciais de 1960 por uma margem muito estreita, e acaba que ele foi o homem mais jovem a ocupar a presidência e Jacqueline Kennedy, a primeira dama mais jovem da história. Recém-eleito, o Kennedy passou a trabalhar para aumentar a confiança na sua capacidade de liderar. Ele planejou usar esses atributos pessoais e a sua imagem para inspirar o eleitorado e transformá-los em admiradores e até apoiadores. Poucos políticos estavam tão bem posicionados como ele para fazer exatamente isso quando ele assumiu o cargo mais alto do país.
We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Mas olha, é bem difícil refletir sobre a década de 1960 sem considerar o impacto do presidente Kennedy e a sua breve e também trágica administração. Naquela época, ao contrário de hoje, os americanos tinham mais confiança no governo e viam o futuro como um período cheio de boas promessas. Naquele tempo, o número de jovens matriculados no ensino médio aumentou e, do mesmo modo, aumentou o número dos que frequentavam as universidades, enquanto havia também boa perspectiva de empregos bem pagos para aqueles que frequentavam cursos técnicos. Bem educado e muito viajado, o Kennedy dedicou sua vida ao serviço público. Pela sua formação, ele parecia entender melhor do que ninguém os desafios que o país enfrentava internamente e também no exterior. Para muita gente, ainda hoje, ele foi um político com visão de futuro e um sujeito único como representante da sua época. Como ele compreendia muito bem o poder de uma imagem, ele trabalhou muito para enfatizar os seus atributos favoráveis e para esconder as suas limitações. Ele e os mais próximos a ele eram extraordinariamente habilidosos na criação de imagens positivas que moldavam a opinião pública sobre o seu governo. As revistas e jornais do país atuaram também a seu favor, sempre promovendo a sua boa aparência, o seu carisma e essa imagem de um sujeito saudável. De maneira geral, a mídia acreditava que o Kennedy tinha um verdadeiro carisma e que era um homem capaz de aproveitar todas as vantagens políticas que a televisão poderia oferecer. Isso ainda hoje pode ser constatado quando se olha no YouTube o debate entre Kennedy e Richard Nixon na televisão durante a eleição presidencial de 1960. Um evento que, na época, alcançou mais de 70 milhões de pessoas e acabou demonstrando as vantagens políticas de usar a televisão para alcançar e influenciar o maior número de eleitores. Olha, muita gente que assistiu ao debate pelo rádio achou que o Nixon era o vencedor. Mas quem viu tudo pela televisão considerou Kennedy o vencedor. Não apenas a sua presença altiva, mas o contraste da sua aparência com a de Nixon ajudou muito o Kennedy naquele episódio. Quem olhar com atenção vai perceber que aquele foi um momento histórico e paradigmático, no qual a imagem pública de uma pessoa se tornou uma parte da política como jamais havia acontecido antes. Nunca antes na história daquele país, como diria um político brasileiro bem conhecido por seus problemas de, entre aspas, imagem e com a justiça. Kennedy mostrou que possuía o que era essencial para a nova era: inteligência emocional e autoridade psicológica. Ele entendeu que a televisão o beneficiava e usou sabiamente aquela mídia para articular e apoiar suas políticas. E, de fato, a política e a vida do presidente Kennedy tinham muitas coisas extraordinárias e momentos que renderam muitas imagens inesquecíveis. Ele era o presidente eleito mais jovem da história americana e ocupou o cargo por pouco mais de 1000 dias antes de morrer. E acaba que ele virou uma espécie de mito depois da sua morte trágica. Revelações mais recentes sobre os detalhes de suas aventuras sexuais ou sobre a gravidade dos seus problemas de saúde não conseguiram de nenhuma maneira diminuir o seu apelo na mente das pessoas. E a verdade é que o presidente Kennedy é mais popular agora do que durante toda a sua vida. Depois da morte do presidente, seu glamour e a mística foram reforçados pela família Kennedy e outros que criaram o mito de Camelot. As imagens que permaneceram são aquelas de John Kennedy comandando o PT-109, que era um torpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, que foi afundado no Pacífico em agosto de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial.
Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived. That is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. Be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today, pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not?
O herói de guerra condecorado, o político de 43 anos, que foi eleito presidente da superpotência, o estadista e líder mundial, o marido e pai amoroso e o presidente assassinado, são imagens que estão gravadas na memória coletiva dos americanos. A família Kennedy não possuía só uma fortuna imensa, mas também sempre foi capaz de apresentar uma imagem favorável de uma família de margarina. As fotografias icônicas da família, sempre feliz, sempre ativa, eram indicadores externos de saúde, sucesso e prosperidade. Mas o fato concreto é que Kennedy exerceu a presidência dos Estados Unidos bem no meio da Guerra Fria com a União Soviética. Naquela época, os dois países estavam fabricando e testando bombas e mísseis nucleares. Cada lado temia o poder nuclear do outro, o que era bem assustador, porque uma bomba nuclear poderia destruir uma cidade inteira. Todo mundo viveu dias de medo e tensão em 1962, durante a crise dos mísseis cubanos, quando a União Soviética colocou armas nucleares na ilha de Cuba, pertinho dos Estados Unidos. O Kennedy acabou convencendo os russos a removerem os mísseis, mas isso será assunto de um próximo episódio deste podcast Mitos da Gestão. Daí em diante, ele passou a trabalhar com os russos para que os dois países concordassem em parar de testar armas nucleares. Ele queria que os Estados Unidos liderassem o mundo na exploração do espaço sideral. Ele queria que os Estados Unidos fossem o primeiro país a enviar um homem à Lua até o final da década de 1960. E o seu governo investiu tempo, esforço e dinheiro na construção de foguetes melhores, no treinamento de astronautas que iam para o espaço, chegando cada vez mais perto da Lua. E em julho de 1969, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin acabaram pisando na Lua enquanto o colega Michael Collins orbitava nas proximidades. Muita gente ainda se lembra de Kennedy como um presidente jovem e dinâmico, mas ele também é lembrado por suas atitudes como um líder que teve enorme influência sobre o seu país e sobre o mundo. Ele foi um sujeito que se esforçou realmente para promover os direitos civis e esteve entre os muitos que ajudaram a acabar com a segregação racial. A história desse sujeito mostra que ele trabalhou naquilo em que acreditava, que se houvesse união e cooperação, poderíamos todos contribuir para tornar o mundo um lugar melhor. Pense nisso.